Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Viagens sonoras em Goma Laca.
Discos de Goma Laca.
Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.
Uau, Goma Laca faz-me lembrar alguma coisa para pôr no cabelo, não é?
Não faz lembrar nada. É algum tipo de arte.
Mas também pode ser discos de Goa Malaca.
Goma parece-me uma coisa muito ligada à comida.
Será?
Serão discos antigos.
Uau, estava longe de imaginar.
Hoje começa a série da Antena 2 com 3 episódios focados nos acervos de discos de 78 rotações que representam 4 territórios da presença lusossónica: Portugal, Brasil, Moçambique e Goa. Comigo tenho aqui a Bianca Maria Binazzi, radialista produtora cultural brasileira.
E comigo, mas do outro lado do Atlântico, Nalini Elvino de Souza, portuguesa de origem goesa, documentarista em Goa e pesquisadora na Universidade de Aveiro. Esse programa é uma parceria entre a Antena 2 e o projeto Libersound, práticas inovadoras de arquivamento para a libertação da memória sonora. Esse projeto é desenvolvido pelo Instituto de Etnomusicologia, o Centro de Estudos em Música e Dança da Universidade de Aveiro, com financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, através de fundos nacionais.
Música gravada.
Experiências transcontinentais.
Comunidades conectadas.
Colecionadores, pesquisadores, artistas.
Arquivos pessoais. Arquivos públicos, emissoras de rádio.
Memórias sonoras em discos de Goma Laca.
Mas afinal, o que são discos de Goma Laca?
Goma Laca é uma resina produzida por um pequeno inseto que vive nas árvores da Índia e da Tailândia. O nome dele é Lacifer Laca, ou Keria Laca. Essa resina, também conhecida como asa de barata, serve como um tipo de verniz, mas também foi matéria-prima no fabrico dos antigos discos de 78 rotações, de que aqui estamos a falar. Eram conhecidos como discos de goma laca, discos de espira larga ou simplesmente discos de gramofone. São os pais do vinil, avós do CD, bisavós do streaming. Os discos de goma laca foram fabricados entre 1900 e sensivelmente até os anos 70, entrando depois em palco os LPs e os singles.
Giro 78. Viagens sonoras em goma laca.
Estamos em 1900. Estou em Goa. Já estou cheia de calor. Na mão, um disco diferente, pesado, pequeno. Neste disco cabem apenas 2 músicas, uma de cada lado. Só 2, imaginem. O disco tem espaço para cerca de 3 minutos de som gravado. Não tem capa. Bem, tem um envelope de papel. Os sulcos são grossos e daí o nome de espira larga. A agulha, deixa-me ver, também bastante grossa. As informações sobre a música estão num rótulo ao centro. Nome da música, autor, intérprete. Sabem desde quando existem estes discos? A primeira patente, assinada por Émile Berliner, é de 1887. Os primeiros discos eram fabricados com vulcanite, depois a receita foi sendo aprimorada com goma laca, com pó de pedra, geralmente ardósia, algodão, também cera de carnaúba, uma árvore do Brasil, e outros ingredientes que nem se pode imaginar. Uma poção misteriosa, tal e qual das fadas, que foi mudando com o tempo de lugar para lugar, dando textura e a definição de todo o som. No final, já nem goma laca tinha. O nosso inseto tinha partido para outras aventuras, outras viagens.
Estamos a ouvir uma antiga canção em Concani, gravada em disco de goma laca. Cantam C. Álvares e Mohana. Num tempo em que não há eletricidade, como se escuta um disco? Aqui na minha frente, eu tenho um gramofone. É uma caixa de madeira conectada a uma grande corneta metálica que parece uma flor. Sobre essa caixa, tem um prato onde coloco um disco. Giro a manivela. Assim. E temos agora um disco a girar. Agora, eu vou pousar sobre o disco com muito cuidado esse braço metálico pesado que tem uma agulha na ponta. A agulha, agora sim, percorre os sulcos do disco em círculos, ou melhor, em espiral. Podem ouvir? A cada minuto, 78 voltas. Às vezes menos, às vezes mais.
A Maria Virgínia Brás Gomes, que é membro ativo do grupo de danças e cantares tradicionais de Goa, lembra dos discos de gramofone que escutava na sua infância.
Gramofone. Porque era aquele que tinha assim uma um braço que se punha exatamente o princípio da música. E se pusesse um bocado fora, já a música ia meio, estás a ver? Ou já tinha passado um bocado, tinha de expor antes. Aquilo começava a rodar, depois tinha de expor logo aquele braço. Ouvíamos muita vez o gramofone lá da casa da avó. Nós em casa nunca tivemos gramofone. Em casa dos meus pais havia rádio, mas gramofone não havia.
Por entre camadas de chiado, há música no ar. São vibrações sonoras de mais de 100 anos a passar de um sulco para uma agulha e da agulha para um cone metálico em formato de flor.
O meu vizinho tem um gramofone que é o que se pode desejar. Ele chega do trabalho às 7 horas e depois que janta põe os discos para tocar. É a dondongo, o boi morreu e o seu mé. A família fecha o tempo. Começo a arrastar pé. Trim-tim, pom-pom, trim-tim, pom-pom, trim-tim, pom-pom, trim-tim, pom-pom. E o chiado que os discos vão fazendo, a gente ouvindo pensa até que está chovendo. E fica assim, trim-tim, pom-pom.
Só ele e a família e o diabo acham bom. O meu vizinho tem um gramofone, que é o que se pode desejar.
A girar a 78 rotações por minuto, estamos a ouvir, com a Rosina Pagã, Firinfim Fonfon, uma marchinha brasileira de Peter Pan e Milton de Oliveira, lançada em 1941.
Em Portugal, José Moças, colecionador e diretor da Tradição, que há 30 anos se dedica a descortinar o passado musical português a partir de registros sonoros, vai-nos falar do fascínio que é ouvir um disco de goma laca.
Para mim, o fascínio é o fascínio da descoberta, porque eu, quando fui estudar, queria ser arqueólogo. E o meu pai disse, mas é maluco, porque o arqueólogo vai fazer o quê? Ganhar a vida como? E eu realmente desisti e fui para outros cursos, depois não acabei nenhum. Mas fiquei sempre com essa paixão de ler os livros, de descobertas submarinas, enfim, da história do Egito. E, portanto, quando surgiu realmente a possibilidade de começar a colecionar discos de uma forma fortuita, era tanto mais por isso, por descobrir o que é que estava ali por trás de cada disco, e porque era uma área completamente desconhecida. Não é? Eu lembro-me disso. Que quando eu comecei a colecionar não se falava em discos de 78 rotações. Não é que eu seja o pioneiro, mas não se falava, pura e simplesmente. Ninguém estava interessado naquilo, não era uma parte da nossa história que fosse interessante. Portanto, mas no fundo, à medida que tu vais, que vão aparecendo discos com nomes diferentes, essa é a paixão do colecionador, não é? É descobrir o que é que cada peça daquelas nos pode trazer de curioso e de informação no futuro, não é?
Estamos a ouvir O Fado do Passado, em gravação de Ercília Costa, música da autoria de Vasco Bastos e Manuel de Lencastre. Um disco de 78 rotações, lançado em 1929, com o selo Brunswick.
O colecionador José Moças não é o único interessado por discos em goma laca em Portugal. Metemos dois dedos de conversa com a Susana Belchior, que é autora da tese Imaterial no Material, um estudo sobre suportes de áudio de 78 RPM em coleções portuguesas.
Uma das coisas que me fascina muito é eu tentar perceber como era o contexto em que estas gravações foram feitas, que é muito difícil. Porque quando nós olhamos para... Olhamos e ouvimos, porque eu olho e escuto. Estamos com uma carga de conhecimento que eles não tinham e, por outro lado, não temos o contexto e o conhecimento que eles tinham nessa altura.
Obrigado, rapaz, obrigado. Ora, vamos lá embora. Já estamos todos.
Estamos a ouvir Um Batizado na Aldeia, gravação de Eduardo Silva e Maria Pinto, lançada em 1909 com o selo Victor.
Enquanto eu ponho a capa, é verdade, quer capa rica ou pobre.
Outra pessoa que é fascinada por discos de 78 rotações, os discos em goma laca, é o Pedro Aragão. Ele é músico e investigador na Universidade de Aveiro e também um dos grandes dinamizadores do projeto Libersound, de que iremos falar mais tarde.
Para mim, ouvir um disco de 78 rotações é como fazer uma viagem no tempo. É a possibilidade de ouvir as vozes que vêm do passado, mas não só as vozes, os timbres, a emoção dos intérpretes, o modo de tocar que vem do passado. Eu me lembro que eu fiquei particularmente muito emocionado quando ouvi a primeira vez o Eduardo das Neves, que foi um palhaço negro brasileiro que gravou na Casa Edson no iniciozinho do século XX, e ouvi a voz, ouvi a alegria, ouvi a maneira como ele tocava o violão. É uma experiência realmente indescritível.
Ao fundo, a voz e o violão de Eduardo das Neves, gravados em 1908 com o selo Odeon. Estamos a ouvir a música Isto é Bom, de autoria de Xisto Bahia.
Vamos ver a nossa sorte que Deus tem para nos dar. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Isto é bom, isto é bom, isto é bom que dói. Dói mesmo.
E agora temos a Susana Sardo, que é etnomusicóloga, professora associada da Universidade de Aveiro e uma das idealizadoras do projeto Libersound. Para ela, até o chiado do disco conta histórias.
Com os ouvidos que nós temos de hoje, não é? Que são os ouvidos muito da acuidade auditiva, da perfeição sonora, da coisa muito limpa. Ouvir um disco que o professor Jorge Rino, de Boa Saudade, aqui em Aveiro, na Universidade de Aveiro, chamava de fritadeira, é preciso ter paixão, não é? É preciso ter uma grande curiosidade para tentar ouvir em profundidade o que está por baixo daqueles ruídos todos e, portanto, para ouvir a tal fritadeira. E, portanto, é isso, é um pouco ter este fascínio por arqueologia do som, por as diferentes camadas que estes discos incluem, enfim, para um ouvido comum, ouvir estes discos, se calhar é um martírio, não é? Porque o que se ouve, de facto, são ruídos e com alguma dificuldade se consegue ouvir as músicas, embora, apesar de haver discos que estão em muito boas condições e, portanto, as tecnologias também nos permitem ouvir isso. Que há várias camadas de conhecimento nestes discos e uma delas é justamente o ruído que estes discos têm. Porque isto diz muito sobre o uso do disco, a tecnologia do disco, da gravação, enfim, muitas camadas de conhecimento que estão nestes discos.
Estamos a ouvir Até o Mundo Dança, lançado em 1940 com o selo da Odeon. Esse é um vira do acordeonista brasileiro Antenógenes Silva, gravado pelo português Manuel Monteiro em 78 rotações.
É uma bola rodada.
Mas é fascinante ouvir um disco com tanto ruído?
O que mais intriga quando ouvimos um disco de 78 rotações é esse chiado. Por que será que um disco de goma laca tem tanto chiado? Nós fomos até o Isaac Raimundo, no Laboratório de Digitalização de Suportes Obsoletos da Universidade de Aveiro, perguntar por que a gente escuta tanta chiadeira quando estamos a ouvir um disco de 78 rotações. A resposta que ele deu ajuda a sentir a beleza que há no som da fritadeira.
A agulha é navegada pelo sulco do disco e o sulco que está é, na verdade, uma mistura de pedra e outras coisas. Algodão, goma laca. E a agulha é um prego de aço. E, portanto, se raspares um prego de aço numa rocha, por mais polida que ela esteja, tens aquele scratch, não é? E, portanto, é isso que tu estás a ouvir. A parte mais interessante aqui é que é impossível dissociar o som gravado do suporte em que ele está gravado. Os dois passam a ser um só. O que nos atira para a conversa do, então, o que é remover ruído.
Como escutar o chiado de uma maneira prazerosa? Se isso é possível.
Eu acho que é possível. Da mesma forma que aquilo que nós chamamos restauro ou tratamento sonoro aos discos, ao sinal dos discos, não é restauro nenhum, porque nós só removemos. Nós não restauramos nada. Só tiramos informação e tiramos informação no sentido de aproximar esteticamente a nossa noção daquilo que é qualidade sonora, segundo os parâmetros do século XXI. Mas para fazer isso temos de retirar a água e o bebê fora. E portanto, se esperarmos 2 ou 3 minutos, esperamos 5 minutos, os nossos ouvidos vão se adequar. Lentamente começamos a filtrar com cada vez mais eficácia, com eficácia crescente, a encontrar o sinal dentro do ruído. E o nosso cérebro faz isso maravilhosamente bem. Mas temos de lhe dar tempo.
O fascínio de ouvir não é só o ouvir, não é só a fritadeira, não é só o que lá está gravado, é todas as histórias que estão por trás para que estes músicos pudessem ter gravado estes discos. E que papel é que estes discos tiveram nas suas vidas, não é? Porque estes discos agora estão fechados, estão encapsulados nestes arquivos e houve muitos músicos que ficaram ali fechados, não é? A vida deles ficou ali fechada. Portanto, nós não sabemos nada sobre eles.
Bianca, conheces a Leonor Loza? Eu conhecia quando estive em Lisboa. Ela é etnomusicóloga e autora do livro Máquinas Falantes, a música gravada em Portugal no início do século XX. Uma das obras de referência sobre a história da fonografia em Portugal.
Relativamente a este período específico, para trás dos anos 30, nós não temos memória. Eu acho que este foi o grande ponto de partida deste projeto. Foi porque é que nós não conhecemos nada daquele período. Porque é que não temos memória dos intérpretes, não temos a memória mesmo dos discos físicos, não é? E eles existem. Não temos a memória de quem os comercializou, das empresas. partimos um bocado desta questão. Porquê é que não conhecemos nada disto? E eu usei muitas vezes, ao longo do meu trabalho, neste livro e noutros contextos, a metáfora da invisibilidade, a invisibilidade da voz. Mas eu usei muito a metáfora da invisibilidade para apontar para essa invisibilidade daquelas vozes. Não só das vozes invisíveis que estão atrás do disco, não é? Que nós não vemos as caras, mas as vozes de quem consumiu aqueles discos, de quem ouviu aqueles discos. Nós não sabíamos quem eram aquelas pessoas, de quem os produziu, de quem os vendeu, de quem comercializou.
Estamos a ouvir a Rapsódia Luso-Brasileira, com Fernando Freitas na guitarra portuguesa. Disco de Goma Laca, lançado em 1951 com o selo Continental. E agora, Nalini, é vez de viajar para o outro lado do Atlântico. Vamos para o Brasil. A Maia Suemi Lemos é professora associada da Universidade do Rio de Janeiro e também faz parte do projeto Libersound.
A nossa cultura contemporânea é muito visual, baseada na impressão visual. Nós nos acostumamos a viajar para o passado por meio de imagens, pinturas, gravuras, fotografias. Mas os discos de 78 rotações fazem a gente viajar o passado pelo som. Que vozes tinham aqueles rostos que nós vemos nas imagens, nas fotografias? Nesses discos de Goma Laca parece estar, de certa maneira, contido o segredo de como se falava em outros tempos anteriores ao nosso. Com que vozes se cantava, com que som se tocava cada instrumento, com que nuance sonora se abordava cada timbre instrumental.
A forma como as pessoas cantavam antigamente é uma coisa maravilhosa. Para mim, muito expressivo, transmitem as histórias. Aquilo, no fundo, são sempre histórias, não é? Tem sempre uma história por trás. E, por exemplo, há um fado de Ercida, que é o Sonho, pá, que é uma coisa absolutamente lindíssima. Ela descreve tudo, e por no fim diz, mas afinal estava a sonhar. Quer dizer, depois de fazer-nos passear por aquelas imagens todas, não sei o quê, quebra-nos aquilo tudo no fim, assim, não, isto era um sonho, então, não aconteceu, não é? Porque ela aí tinha-se encontrado com Severa, nesse fado.
Na minha cama só estava deitada, mas sem poder dormir pus-me a sonhar. Na minha cama só estava deitada, mas sem poder dormir pus-me a sonhar. Eu sonho muitas vezes acordada, e o que sonhei então vou-vos contar. Eu sonho muitas vezes acordada, e o que sonhei então vou-vos contar. Era uma tarde linda, vinham toiros correndo estrada fora para a praça. Era uma tarde linda, vinham toiros correndo estrada fora para a praça, onde os toureiros vão procurar loiros, entusiasmando ao rubro a populaça. Onde os toureiros vão procurar loiros, entusiasmando ao rubro a populaça. Eu andava para ali entontecida, pelo sol, pela cor, pela algazarra. Eu andava para ali entontecida, pelo sol, pela cor, pela algazarra. De repente, porém, fui atraída pelo doce trinar de uma guitarra. De repente, porém, fui atraída pelo doce trinar de uma guitarra. Era o fado, mas o fado rigoroso, cantava-o a Severa com preceito. Era o fado, mas o fado rigoroso, cantavam a Severa com preceito e a guitarra nas mãos do Vimioso. Punhanceios de fogo no meu peito e a guitarra nas mãos do Vimioso. Punhanceios de fogo no meu peito, sentimento tão fadista como era. Arrascou a cigana e quis cantar, sentimento tão fadista como era. Arrascou a cigana e quis cantar. Cantei ao desafio com a Severa, mas isto, meus senhores, foi a sonhar. Cantei ao desafio com a Severa, mas isto, meus senhores, foi a sonhar.
Com Maria do Carmo Torres, ouvimos O Sonho.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca. Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound da Universidade de Aveiro.
Vamos levar-vos agora até Moçambique. O Luís Laforte é radialista e teve a oportunidade de manejar os frágeis discos de Goma Laca quando trabalhava na Rádio Moçambique.
Eram discos para já pouco. Partiu-se com facilidade. Por isso, naquele tempo, quem tocasse discos, principalmente interlocutores e sonorizadores, não é? Tirar um disco da sua capa era um ritual. Pegava-se no disco, punha-se no centro, depois vestiam-se as luvas, para ele abrir aquilo tudo, pegares no disco, tirares, depois verificares, soprares, pegares numa esponja. Né, por aqui, limpar tudo aquilo. Por quê? Porque qualquer que fosse uma fibra qualquer fina, a agulha, ao passar por aquele sulco, se tivesse lá uma qualquer poeira, alguma coisa de lã, alguma coisa que saísse do papel, não sei o quê, aquela música falhava, aquele dado ali registrado falhava. De modo que havia um líquido especial, molhava-se a esponja e limpava-se. Num único sentido, depois então é que se punha o disco, né, no leitor. E quando se pusesse a própria, pegasse na agulha, era também um outro ritual, tinha que se pousar muito devagar. Tinhas que acertar no primeiro sulco que existia na periferia. Para quê? Para ele percorrer todos os sulcos com ordem. Portanto, era no sulco que se gravava a música ou o dado sonoro.
Com Fanny, Fumo e a guitarra de Alexandre Langa, estamos a ouvir Georgina, uma marrabenta moçambicana em disco de Goma Laca.
Giro 78. Viagens sonoras em Goma Laca.
Como bem disse o Luís Laforte, os discos de 78 rotações eram extremamente frágeis. Uma curiosidade que contou a Susana Belchior é que, como eles quebravam com facilidade, era possível devolver os cacos na loja para que fossem fabricados novos discos, ou seja, eram discos recicláveis.
Os discos eram feitos com Goma Laca, mas a maior percentagem é o pó de pedra. Também tinham algodão, fibras de algodão para dar consistência. E pedra é a maior carga. De que em castelhano dizem-se discos de pissarra, que é ardósia. Não usam tanto o termo goma laca, usam mais o termo pissarra. Pelos materiais, é o material que tem a maior percentagem. Os discos, ao serem tocados num gramofone, vão-se desgastando. Estamos a falar de uma agulha de aço que vai retirando material. E partiam-se também. Outra questão é que se partiam. Todas as empresas, nesta fase inicial, recebiam discos danificados e partidos. E muitas vezes, ao entregar três, podia levar um. Portanto, ou tinha um desconto grande se entregasse alguns discos danificados e partidos. Tinham de ser normalmente da mesma companhia. Porquê? Porque depois eram enviados para a fábrica, eram partidos e eram voltados, voltavam a fazer parte, era reciclagem.
Garota que vende meu disco por trás do balcão, toda prosa, adora Chopin, conhece de cor maior rosa.
A freguesia da loja lhe tem admiração.
Eu também faço parte desta multidão.
Garota, garota, diga pra esta madame, essa é a nossa canção.
Garota, garota, ai eu queria ser disco pra viver na sua mão
e no seu coração.
Estamos a ouvir Garota dos Discos, um samba de Wilson Batista e Afonso Teixeira, gravado no Brasil pelo grupo Quatro Asas e um Coringa, em 1958.
Pra esta madame, essa é a nossa canção.
Garota, garota, ai eu queria ser disco pra viver na sua mão
e no seu coração. Garota
que vem de meu... Além de serem recicláveis, os discos de 78 rotações são analógicos e, se bem preservados, o som jamais será perdido.
E essa questão também, porque nós podemos ouvir um disco mesmo sem eletricidade. Agora, o que está digitalizado, não sabemos quanto tempo dura, não é? Estes discos de 1900 têm 122 anos. E nós podemos ouvi-los. Mas eu já perdi discos rígidos, com tudo o que lá estava.
Garota, ai eu queria ser disco para viver na sua mão.
Giro 78, Viagens Sonoras em Goma Laca, um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Libersound da Universidade de Aveiro.
Tu, canção popular portuguesa, cantada pelo Geraldo Paracadé, do Rio de Janeiro.
Mas como será que num tempo em que não existia eletricidade, era possível gravar o som num disco? Sem microfone era tudo mais complicado. Tudo que as cantoras, cantores, instrumentistas e orquestras tinham era um único cone metálico. E juntos, todos se posicionavam na frente desse cone para fazer vibrar uma agulha que iria marcar o som no disco. Quem explica esse processo é a Susana Belchior.
Falamos, temos o nosso, aqui as nossas cordas vocais, fazem movimentar o ar propaga-se, tem de haver algo que recebe essas ondas, portanto são ondas, né? Recebe essas ondas. Ao fundo desse cone que recebe as ondas está uma membrana que se movimenta, portanto transforma-se essa pressão do ar em movimento físico. Na pontinha dessa membrana que se movimenta está uma agulha. Essa agulha movimenta-se com a membrana e vai andando para a frente e para trás. Temos um disco a girar e enquanto ela se movimenta vai ficando registado neste disco uma espira. Depois vai-se movimentando e temos esta espira. Fica ali toda gravadinha.
E a Leonor Loza, que é parceira da Susana nos estudos sobre os discos de 78 rotações, completa.
Mas para além do som, para além do objeto, do material que a Susana também estudou na sua tese de doutoramento, temos outras informações. Temos a própria bolacha, não é? A etiqueta do disco, que nos dá as indicações da empresa. O próprio disco tem números de série de matriz que o localizam numa cadeia de produção mais alargada, não é? Não sei, de uma continuidade de vários discos, não o tornam um objeto isolado, mas sim algo que está dentro de uma narrativa mais alargada. E temos uma coisa fundamental muitas vezes nos discos, que é o selo da loja que comercializou o disco. Isso é precioso, não é? Quando descobrimos um disco com o selo de uma loja, podemos saber o nome dessa loja, enfim, ter alguns dados mais geográficos da trajetória e da biografia daquele material.
Gravar um disco naquela época não era um desafio apenas para os técnicos do som, que precisavam fazer toda a música caber dentro de um disco. Para os cantores e cantoras, acostumados a fazer música nas ruas e nos teatros de revista, gravar no estúdio era uma grande novidade, como conta Susana Sardo.
Eu escrevi uma vez um artigo com uma colega minha, a Helena Marinho, sobre os discos, sobre o primeiro fonofilme português, que foi gravado em disco, não foi gravado num sistema em que a música era gravada num disco e a imagem era gravada noutro, e portanto depois esta técnica do fonofilme foi depois, enfim, descontinuada completamente, mas na altura, quando foi feito, nós nem sequer tínhamos tecnologia em Portugal para gravar. E os músicos que foram gravar este disco, há muitos testemunhos do compositor, que foi o Frederico de Freitas, que fez a música para estes discos, falando sobre como é que eles gravavam e da dificuldade que foi pôr estes músicos a cantar para um microfone. O Frederico de Freitas tem várias cartas enviadas ao produtor do filme aqui em Portugal, em que o filme foi gravado em Paris. Nós não tínhamos tecnologia para gravar o som, o resto foi gravado aqui, mas o som foi gravado em Paris. E ele manda várias cartas para cá, contando as peripécias do que é gravar aquele disco. E os atores do disco eram todos atores de teatro de revista, que foram, enfim, repescados no teatro para fazerem o filme. E os atores de teatro de revista eram todos cantores. E a certa altura o Frederico Freitas diz que era muito difícil gravar porque os músicos não sabiam cantar sem rir. Estavam habituados a cantar para o público. E uma das regras era que tinha que se cantar com um sorriso na boca, não é? E, portanto, aquele riso fica na gravação. E então o Frederico de Freitas, muito zangado, dizia: é difícil pô-los a cantar sem rir. Mas eu imagino que a prática de cantar em público, na altura, passava muito por ter uma corporalidade também muito teatral e muito... O resto nós vemos nos filmes antigos que existe uma corporalidade muito teatral e o cantar é o comunicar e, portanto, ter o sorriso e ter esta coisa de cantar sério é uma coisa muito, muito recente, digamos assim. E, portanto, penso sempre o que é que seria a vida destes músicos, o que é que seria a magia de gravar um disco. Essa cena do riso, para mim, é das coisas mais lindas, não é? Não é possível, não canta sem rir. E aquilo fica na gravação.
O fonofilme a que a Susana Sardo se refere chama-se A Severa e foi estreado em Lisboa em 1931, tendo também sido recebido com grande êxito no Brasil algum tempo depois. Uma das músicas de maior sucesso do filme foi o Novo Fado da Severa, com letra de Júlio Dantas e música de Frederico de Freitas, como relembra aqui a Susana Sardo.
Rua do Capelão, juncada de rosmaninho, se o meu amor vier cedinho, eu beijo as pedras do chão que ele pisar no caminho.
Oh, rua do
Estamos a ouvir Novo Fado da Severa, composição de Frederico de Freitas, presente no fonofilme A Severa. A versão é de Esther Abreu, gravada posteriormente em 1954.
Quando escutamos as histórias sobre as peripécias das gravações dos discos do filme A Severa, essas histórias lembradas pela Susana Sardo, ficamos a imaginar o tamanho da revolução que o som gravado trouxe para a história da música.
Algumas décadas antes da invenção do disco de 78 rotações e do gramofone pelo Émile Berliner, cientistas de várias partes do mundo já estavam a experimentar a gravação e reprodução do som. A primeira vez que se patenteou uma tecnologia para gravar e reproduzir o som foi em 1877. Era o fonógrafo de Thomas Edison, a primeira máquina falante a engarrafar o som. Diferente do disco que conhecemos, o som era registado em cilindros de cera. E o Pedro Aragão dá uma ideia do tamanho dessa revolução.
Para mim, a invenção do fonógrafo pode ser considerada a maior revolução dentro da história da música. Até a invenção do fonógrafo, no final do século XIX, a única possibilidade de registro do som era feita através da partitura, ou seja, uma representação gráfica do som. O fonógrafo inaugura a possibilidade de registrarmos não essa representação gráfica, mas o próprio som, as próprias vozes, a própria performance passa a poder ser congelada, digamos assim. Isso inaugura uma nova era dentro da história da música, porque essas gravações passam a poder ser comercializadas. Surge um sistema, grande sistema capitalista, em torno da venda e comercialização dessas gravações.
O som, que antes era apenas uma onda passageira, agora finalmente poderia ser engarrafado. E hoje, mais de 100 anos depois, podemos escutar vozes que vêm do passado ou de lugares distantes. Gravar e reproduzir o som. Esta tecnologia foi o que permitiu os trânsitos transoceânicos sobre os quais falaremos ao longo dessa série de programas de rádio. Trânsito de afetos, de gêneros musicais, trânsito de pessoas, trânsito de memórias.
Mas a ideia é libertar os sons desta clausura do disco, não é? E é libertar em muitos sentidos. O primeiro que eu pensei foi libertar mesmo, foi podermos ouvir outra vez estes sons, até porque a minha experiência já com as coisas que estava a trabalhar com o Zé Moças era ver, por exemplo, que havia músicos que tinham toda a sua carreira nestes 6.500 discos gravados, não é? Isto fez-me pensar que a vida das pessoas está guardada em discos, não é? Aquilo que as pessoas deixaram ao mundo, ninguém pode ouvi-los. É preciso libertar essa memória, é preciso libertar essas pessoas desta clausura de disco.
Mas desengarrafar vozes e sons do passado não é uma tarefa tão simples assim. Sem gramofones, nem agulhas de aço para ouvir os discos e com os nossos ouvidos desacostumados a ouvir tanta chiadeira, os 78 rotações às vezes ainda parecem uma realidade silenciosa. E foi com a intenção justamente de libertar essas memórias sonoras encapsuladas em discos que nasceu, na Universidade de Aveiro, o projeto Libersound, uma criação de Pedro Aragão e Susana Sardo.
Portanto, essa ideia do Libersound tem a ver justamente com isso, libertar estes sons da clausura do disco e com eles libertar as vozes destas pessoas, as suas biografias, a sua a sua vida, a sua, o, seu, o protagonismo que eles tiveram. Podemos estudar tudo o que está por trás desta, desta questão. E depois, o Pedro, nas nossas conversas, foi acrescentando coisas novas. E uma dessas é... a gente, quando liberta qualquer coisa, dá-lhe uma nova vida, não é? E eu acho que aquilo que o Libersound também pode fazer, e está a fazer já, é não só nós ouvirmos os discos com a fritadeira, mas ouvir estes sons rearranjados hoje e tocados em palco para nós. Ou, enfim, podemos ver estes sons a serem tocados, porque hoje nós vemos também. E este lado é um lado mágico, não é? Que é voltarmos a ouvir aquelas músicas tocadas por músicos de hoje. É a maior homenagem que se pode fazer a estes músicos que estão ali fechados, é voltar a tocá-los por outras pessoas. E tocá-los de uma forma criativa, ok? Interpretá-los. Interpretá-los significa pôr-lhes mais camadas de conhecimento, que são os conhecimentos que nós, é o conhecimento que nós temos hoje para os ouvidos de hoje. Portanto, há uma dupla libertação, não é?
Ai, quem me dera o meu chorinho tanto tempo a abandonar e a melancolia que eu sentia quando via ele fazer tanto chorar, dele me lembrar tanto, tanto, todo encanto de um passar que era lindo, era triste, era bom, igualzinho ao chorinho chamado Deon. Aba, dançando falta e cavaquinho, meu chorinho se desata, tira da canção do violão esse bordão que me dá vida e que me mata, é só carinho, meu chorinho. Quando pega e chega assim, devagarinho, meia luz, meia voz, meio tom, meu chorinho chamado Odeon. Ah, vem depressa, chorinho querido, vem mostrar a graça que o choro sentido tem. Quanto tempo passou, quanta coisa mudou, já ninguém chora mais por ninguém. Ah, quem diria, chorinho querido meu, você viria com a graça que o amor lhe deu, pra dizer não faz mal, tanto faz, tanto fez, eu voltei pra chorar por vocês. Chora, bastante.
E por falar em dupla libertação, estamos a ouvir Odeon, uma reinterpretação de um choro do brasileiro Ernesto Nazaré, gravado originalmente em 78 rotações em 1913. A gravação que estamos a ouvir foi apresentada em maio deste ano no Porto durante o Festival Lusossonia 2022, realizado através do edital Ibermúsicas, numa parceria entre a Escola de Música Guilhermina Sudia, o projeto Libersound e o Clube do Choro do Porto. Quem canta é a portuguesa Patrícia Lestre.
Se eu quisesse recordar essa criança, se eu pudesse me lembrar como se dança, se eu pudesse me lembrar como se dança, esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais, chorinho antigo, chorinho a mim, eu até hoje...
Aqui estamos a ouvir a primeira versão do choro Odeon, gravado em 1913 no Brasil pelo próprio compositor, Ernesto Nazaré, ao piano, e Pedro de Alcântara, na flauta.
Giro 78. Vibrações transoceânicas.
Se eu pudesse me lembrar essa criança, se eu pudesse me lembrar como se dança, se eu pudesse me relembrar como se dança, esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais.
O Pedro Aragão conta que, graças à invenção do som gravado, a música ampliou as suas dimensões transoceânicas. Com o som engarrafado, artistas e sonoridades puderam finalmente atravessar oceanos, fronteiras, séculos.
Poesia. Ai que lindo, ai que triste, ai que bom, e um chorinho chamado Odeon.
É muito fascinante observar como determinados gêneros musicais que nascem locais, em determinados bairros específicos dos grandes centros urbanos, se tornam, através da ação dos discos 78 rotações, gêneros transnacionais. Um exemplo é o maxixe, um gênero que nasce no bairro da Cidade Nova, no Rio de Janeiro, e que de repente se torna um gênero transnacional, ouvido em Lisboa, Paris e outras grandes capitais europeias. Outro exemplo é o baião, um gênero tipicamente do Nordeste brasileiro, e que vai se tornar conhecido em Portugal, por exemplo, através dessa gravação do cantor português Manuel Monteiro.
O baião da Paraíba veio ao Rio e foi feliz. O baião da Paraíba já foi até a Paris. O baião da Paraíba, esse ritmo infernal. O baião da Paraíba vai agora a Portugal. O baião vai a Lisboa conquistar a simpatia. Aplausos da Madragoa e também da moraria. O baião da Paraíba, no abraço fraternal, vai estreitar mais ainda o Brasil a Portugal. O baião da Paraíba.
Estamos a ouvir Baião em Portugal, gravação de Manuel Monteiro em 1951.
O baião da Paraíba, esse ritmo infernal. O baião da Paraíba.
Pedro Aragão conta como nasceu o projeto Liber Sound e fala também sobre o seu interesse em estudar, a partir dos discos, os trânsitos musicais entre Brasil e Portugal. Interesse que mais tarde ampliou a pesquisa para Goa e Moçambique.
Fraternal, vai estreitar mais ainda o Brasil a Portugal.
O projeto Liber Sound começou a ser gestado em 2016 em uma pesquisa de pós-doutoramento que eu realizei na Universidade de Aveiro. Essa pesquisa era baseada no estudo dos trânsitos musicais entre Brasil e Portugal na fonografia a partir de duas grandes coleções sonoras, a coleção José Moças, da Universidade de Aveiro, e a coleção Humberto Franceschi, um grande colecionador brasileiro que doou sua coleção de discos para o Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Durante essa pesquisa, eu identifiquei muitos compositores, intérpretes, cantores que cruzaram o Atlântico logo no início do século XX, estabelecendo pontes musicais entre esses dois países. No final desse período de pós-doutoramento, nós propusemos um congresso chamado Música e Lusofonia em Acervos 78 Rotações, reunindo pesquisadores, gestores de acervos e colecionadores de vários países lusófonos, dentre os quais Portugal, Brasil e Moçambique. E nessa ocasião nós conhecemos Felizmina Velho, então chefe do arquivo sonoro da Rádio Moçambique. A partir daí veio a ideia de, por que não, pensarmos em um projeto que alargasse esse estudo Brasil-Portugal também para Moçambique e, através de minha colega Suzana Sardo, que é especialista em música de Goa, resolvemos acrescentar também Goa nesse território compartilhado que faz parte do Liber Sound.
Giro 78. Vibrações transoceânicas. Brasil, Portugal, Moçambique e Goa.
E assim encerramos a primeira edição do programa Giro 78. Nos próximos episódios vamos escutar mais discos em Gomalaca, de Moçambique, Portugal, Goa e Brasil. Discos que vão contar histórias sobre coleções e o colecionismo, teatro de revista, crítica social, relações entre fonografia, colonialismo e processos de independência, entre outros assuntos.
Esse programa é uma parceria da Antena 2 com o projeto Liber Sound da Universidade de Aveiro e tem produção e roteiro de Nalini Elvino de Souza, Bianca Maria Binazzi, Pedro Aragão, Maia Suemi Lemos e Cristiano Tsopi. Gravações realizadas por Isaac Raimundo. Edição e montagem, Bianca Maria Binazzi. Coordenação, Pedro Aragão e Suzana Sardo. Agradecemos Suzana Belchior, José Moças, Leonor Loza, Luiz Loforte, Suzana Sardo, Isaac Raimundo e Maria Virgínia Brás Gomes pelas entrevistas concedidas. Até a próxima semana.
Até a próxima.
Elisa jurou que barrapade, que barrapade. menina em Barrapade. É uma menina feliz, amor.
Giro 78. Viagens sonoras em Gomalaca. Um programa da Antena 2 em parceria com o projeto Liber Sound, desenvolvido pelo INET-MD na Universidade de Aveiro.